Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje temos um material fascinante à nossa frente.
Olá.
São excertos de um texto litúrgico. E eu sei o que isso pode fazer pensar. Algo denso, formal, talvez? Um pouco distante?
Pois, é a primeira ideia que surge.
Mas a verdade é que um texto ser litúrgico é logo a primeira grande pista. Significa que não foi escrito para ser lido em silêncio, como um ensaio.
Exato.
Foi feito para ser proclamado, para ecoar, e mover uma comunidade. O objetivo é transformar, não é só informar.
E essa é uma distinção crucial. Estamos a lidar com textos desenhados para criar uma experiência.
E a nossa missão hoje é precisamente essa. Desconstruir essa experiência. As fontes que temos estão organizadas de uma forma que sugere uma grande narrativa.
Uma narrativa em três atos, quase. Precisamente. Uma promessa que nasce na escuridão. Depois o seu cumprimento. Surpreendente. E, por fim, a luta muito real de uma comunidade para manter essa chama viva.
Uma promessa, um cumprimento e uma luta. Gosto disso. Parece que temos uma jornada pela frente. Ok, vamos mergulhar nisto.
Vamos a isso.
Tudo começa com uma promessa, certo? A nossa primeira paragem leva-nos a um cenário pintado pelo profeta Isaías. E é um quadro, bem, sombrio.
Muito sombrio.
Ele fala de um povo que andava nas trevas, que habitava numa terra de morte. Não é preciso muita imaginação para sentir o peso disto.
Não de todo. É a escuridão da opressão, da falta de esperança, da injustiça. É um beco sem saída.
Lá está.
É a descrição de uma condição humana, no fundo. Mas no meio desse desespero todo, Isaías lança uma faísca.
A tal promessa.
Mas
Isaías torna-a muito concreta, não é?
Incrivelmente concreta. Ele não diz que a luz brilhará nos céus ou no fim dos tempos. Ele aponta para um lugar no mapa. A promessa é que esta luz vai brilhar sobre as colinas de uma região específica, a Galileia.
Então espera lá. Isto é mais do que poesia. É quase como se o profeta estivesse a dar coordenadas GPS para uma intervenção divina. Mas porquê a Galileia? Era um sítio importante? Um centro de poder?
Pelo contrário, e é aí que a coisa se torna genial. O que é fascinante aqui é mesmo a escolha do local. A Galileia, na época, era vista como uma periferia.
A margem.
Completamente. Uma encruzilhada de culturas, considerada pela elite de Jerusalém, como uma terra de gente simples. Pescadores, agricultores, com um sotaque carregado e, por vezes, um espírito rebelde. Não era o centro.
Nem religioso, nem político.
Nada. Ancorar a maior das promessas ali, e não no Templo de Jerusalém, é por si só uma declaração de intenções revolucionária.
Uau.
A mensagem implícita é que a salvação, a grande mudança, não virá do centro do poder, virá das margens.
Isso muda completamente a perspectiva. A própria geografia é uma mensagem. A esperança vai nascer no lugar mais inesperado.
Exato.
E essa aposta num local improvável não fica por aqui, pois não. A nossa segunda fonte vai buscar precisamente essa coordenada.
Vai direitinha para lá. A ligação é tão direta que é impossível ignorá-la.
É mesmo.
O texto do Evangelho começa por citar explicitamente a profecia de Isaías sobre a luz na Galileia. E depois diz, a partir de então, Jesus começou a pregar.
Pronto. Não há espaço para dúvidas.
Nenhuma. A narrativa apresenta Jesus como sendo aquela luz a brilhar naquele lugar. A continuidade é total e deliberada. A promessa antiga encontra um rosto e uma voz.
E que voz? A mensagem central que ele traz, a tal boa nova, é resumida numa frase. O reino de Deus está próximo. Já falámos disto antes, mas este conceito de reino pode ser traiçoeiro.
Uhum.
Não estamos a falar de um império com fronteiras e exércitos, pois não.
Nem de perto. E é fundamental percebermos o que este reino significava para quem o ouvia. Era uma proposta de uma contracultura.
Certo.
Numa sociedade romana, obcecada por poder, por hierarquia, por status, a proposta do reino era baseada no serviço, na humildade, na inversão de valores.
O oposto, basicamente.
Totalmente. Onde havia exclusão dos doentes ou dos pobres, o reino propunha acolhimento. Onde havia a lei do mais forte, propunha a defesa do mais fraco.
Então a boa nova era isso.
Era o anúncio de que esta nova forma de organizar a sociedade, baseada na justiça e na compaixão de Deus, já não era uma promessa distante. Tinha começado, ali, na Galileia.
E uma proposta tão radical exige uma resposta. Não é algo que se possa ouvir passivamente. O texto mostra isso de imediato com a chamada dos primeiros discípulos.
Sim, essa imagem é muito forte.
A imagem deles, pescadores, a largarem as redes, a sua fonte de sustento, a sua identidade, para seguirem este homem e esta ideia, é de uma força incrível.
É um momento de ruptura total. Mas isto levanta uma questão importante, não achas? O texto diz que eles são os primeiros destinatários da proposta. Mas quase de imediato a função deles muda.
Ah, quando ele diz que os fará pescadores de homens.
Exatamente. Ou seja, eles passam de ouvintes a protagonistas, de receptores de uma mensagem a transmissores.
O que começou como um evento localizado.
Exato. É imediatamente projetado para ter um alcance universal. A luz não era só para a Galileia. A Galileia foi apenas a ignição.
Mas isso não parece um pedido um pouco irrealista? Eram pescadores, carpinteiros, gente do dia-a-dia, não eram teólogos ou oradores profissionais. Como é que se esperava que eles levassem uma mensagem a toda a Terra?
Bem, essa é a beleza e o paradoxo do projeto. A ideia não era que a mensagem fosse levada por profissionais, mas por testemunhas.
Testemunhas?
Pessoas cuja vida tinha sido tão transformada por aquele encontro que o seu próprio modo de viver se tornava a mensagem. A credibilidade não vinha da eloquência, vinha da coerência entre o que diziam e o que faziam.
Era um modelo de expansão orgânica, de contágio.
Exato. Frágil, sem dúvida. Mas também incrivelmente poderoso se funcionasse.
Se funcionasse. E isso leva-nos diretamente ao nosso terceiro ato. Porque depois da promessa e do cumprimento explosivo, a nossa terceira fonte é como um balde de água fria.
É um choque de realidade, sim.
Saltamos no tempo e encontramos o apóstolo Paulo a escrever a uma comunidade, em Corinto, que é fruto dessa mesma missão. Mas o tom aqui...
é completamente diferente.
Sim, não há celebração. Há uma urgência, quase um desespero. Paulo dirige-se a um grupo que, segundo o texto, esqueceu dos fundamentos.
A energia inicial perdeu-se.
Diluiu-se. O que encontramos são divisões, partidos dentro da comunidade. Uns dizem ser de Paulo, outros de Apolo. Estão a comportar-se exatamente segundo a lógica do mundo que o reino pretendia desafiar.
A lógica da competição, do poder, dos líderes de culto. Lá está.
É a história clássica de como um movimento revolucionário pode acabar por se tornar numa instituição cheia de políticas internas. Mas o que me intriga é como é que se esquecem de algo tão poderoso? Como é que a luz se apaga tão depressa?
A veemência de Paulo sugere que não foi um esquecimento passivo, tipo como quem perde as chaves de casa. Foi uma substituição ativa.
Como assim?
Eles substituíram a mensagem central, a proposta radical de Jesus, por preocupações mais mundanas. Egos, disputas de liderança, a vontade de serem mais sofisticados que os outros. É um padrão que vemos em todo o lado. Pensa numa startup que nasce com uma visão idealista. 5 anos depois, as reuniões são sobre cotas de mercado. A chama original, o porquê, perde-se. A comunidade de Corinto estava a passar por isso.
E qual é a solução que Paulo lhes apresenta? Ele não lhes dá uma nova doutrina, pois não?
Não, e isso é o mais interessante. Ele não diz, esqueçam tudo, aqui está uma nova ideia. Pelo contrário, ele puxa-os de volta ao ponto de partida.
Ao início de tudo.
Exato. O texto diz que ele os exorta a redescobrirem os compromissos assumidos no batismo. Ora, o batismo, para aquela primeira geração, não era um ritual social para bebés. Era uma decisão de adulto, um ato público, radical, de ruptura com as antigas lealdades e um juramento de fidelidade a este novo projeto.
Era o senhor original deles.
Era o senhor original. Paulo está, no fundo, a dizer-lhes: a cura para a vossa desorientação não está no futuro. Está em lembrar e reativar a força do vosso próprio começo.
Então, se juntarmos todas as peças, o que temos aqui é um arco narrativo extraordinariamente completo e realista.
Muito realista.
Começa com um problema universal, as trevas da condição humana. Depois, uma promessa divina de luz, mas ancorada num lugar específico e inesperado.
A Galileia.
A seguir, a personificação dessa luz, que lança uma proposta de uma nova sociedade, o reino. E, finalmente, a parte mais difícil.
A entrega desse projeto a uma comunidade humana, com toda a sua fragilidade, a sua capacidade de se entusiasmar e logo a seguir de se esquecer.
Exato.
Vistos em conjunto, estes excertos descrevem o que a própria fonte chama de projeto de salvação. E agora percebemos melhor o que salvação significa neste contexto. Não é só uma fuga para o céu.
Não. É um projeto de libertação das trevas, da injustiça, do desespero, que começa aqui e agora.
Pois. A profecia de Isaías dá-lhe profundidade histórica. O Evangelho dá-lhe um rosto e um ponto de partida. E a carta de Paulo funciona como um teste de stress.
Um teste de stress. Gosto disso.
Mostra que a adesão a este projeto não é um ato único, mas um compromisso que tem de ser conscientemente renovado dia após dia.
E o fio condutor, o conceito que amarra tudo, é esta ideia do reino.
Sem dúvida.
É a resposta de Deus às trevas. É o conteúdo da boa nova proclamada na Galileia. E é o fundamento que a comunidade de Paulo tinha, trocado por querelas internas.
E que precisava desesperadamente de redescobrir. Não é um lugar, mas uma forma de viver. Uma forma de viver que é, por natureza, frágil, porque depende de nós, de seres humanos, para a manter viva.
A narrativa não termina com o ato heroico.
Não. Na verdade, ela transfere a responsabilidade. A história continua através da missão, por vezes vacilante, mas sempre essencial, dos seus seguidores. O projeto não está concluído, está entregue. E a parte de Paulo serve de aviso perpétuo sobre o quão fácil é perder o rumo.
É uma estrutura notável. Temos a promessa, o cumprimento e o desafio contínuo. Uma história que começa com uma visão cósmica, foca-se num ponto minúsculo do mapa, a Galileia, e depois expande-se numa missão universal.
Exatamente. Cuja sobrevivência depende da memória e do compromisso de pessoas comuns.
Exatamente.
Sem dúvida. E isso deixa-nos com uma reflexão final, não achas? Uma pergunta que emerge diretamente disto tudo.
Sim.
O texto foca-se muito no esquecimento da proposta por parte da comunidade. E isto convida-nos a pensar. O que é que faz com que uma mensagem fundadora, uma mensagem poderosa, seja esquecida por um grupo? Seja ele religioso, social ou até uma empresa?
É uma boa pergunta.
E, mais importante, o que significa realmente redescobri-la? Será apenas uma questão de, bem, recordar regras e doutrinas como se estuda para um exame? Ou será algo mais profundo? Algo como reencontrar e reacender a centelha original? A experiência transformadora que uniu essa comunidade pela primeira vez?